Então, são duas alterações que parecem pequenas, mas que a nossa percepção é que terão um impacto muito grande no aumento do contingente de aprovados. A oportunidade para estudar na segunda prova só para a matéria específica da segunda fase e esse retorno à instituição, se a instituição vê, olha, administrativo está vindo muito mal, pode trocar o professor, pode aumentar a carga horária. E isso a gente entende que, em médio prazo, já provocará uma melhora muito grande. Senador, eu queria, se você me permite, mais 2 minutos apenas.
Vamos conceder mais 2 minutos, mas para todo mundo, então.
Ok, tá bom. Um dado específico é o seguinte, que, respondendo a Vossa Excelência, o exame de ordem ele é prestado em 168 polos, né? 168 polos, e é um exame que é prestado no interior. Isso é uma diferença muito importante para os concursos públicos que acontecem por aí. Um concurso público para magistratura, para o Ministério Público, para analista no tribunal, ele é dado na capital, nas capitais. Esse exame é um exame nacional no Brasil inteiro. Imagina a logística que tem que se ter para você prestar esse exame sem vazar a prova, sem ter problemas. É um exame nacional no interior. E daí resultam os custos aos quais Vossa Excelência mencionava. Teria várias outras questões, senador, para abordar, mas que vamos mandar por escrito para o seu gabinete e também para o gabinete do senador. Daí podemos vir aos gabinetes também prestar novas informações, se isso for do desejo dos senadores.
Vocês topam uma rodada com o pessoal?
Senador, vim muito prestar esclarecimentos, né? As nossas decisões lá no Conselho Federal são decisões colegiadas. Nós submetemos lá 81 colegas, né, egressos, vindos do Brasil todo, né, são 3 conselheiros por Estado, as nossas deliberações. Então, qualquer avanço nesse sentido, que Vossa Excelência, estímulo de Vossa Excelência, nós submeteremos ao debate entre nós e traremos com a maior abertura do mundo para o diálogo. Mas eu não teria condições de estabelecer qualquer tipo de... A minha atitude aqui é mesmo de prestar informações.
Mas eu agradeço a informação e a forma direta. Aí, senador Paulo Paim, esse encaminhamento, ele fica nesse momento prejudicado, porque, conforme ele disse, pode ser que até numa reunião né, possa se tomar essa decisão. Mas não há como encaminhar um grupo de trabalho sem essa decisão, pelo menos aqui, sem o compromisso do representante da ordem de que isso é possível. Ele não está dizendo que não é. Ele está dizendo que ele precisa consultar, que é uma decisão de um colegiado. Na sequência, eu concedo a palavra à Luana Maria Guimarães Castelo Branco Medeiros. Aí eu vou pedir também que se repita 7 minutos.
Obrigada, senador. Como foi mencionado pelo representante da OAB, hoje em dia existe uma situação fática consolidada que existe um grande número de cursos de direito no Brasil. Não é segredo para ninguém, os números são públicos. O curso de direito é um dos cursos que mais numerosos em termos de cursos abertos. Acho que está aí semelhante aos cursos de administração, pedagogia, alguma coisa do tipo. Essa expansão se deu, como demonstrado pelos números do representante da OAB, que foi um pouco mais diligente do que eu com seus números, se deu basicamente no final da década de 90, começo dos anos 2000, quando a política do Ministério era no sentido de promover uma expansão, foi logo após a permissão de que instituições de educação superior privadas com finalidade lucrativa entrassem no setor educacional, teve, de fato, um boom, digamos assim, de oferta de cursos, de autorizações de cursos. A política do Ministério, à época, era no sentido de que o mercado regularia, e hoje em dia a política do Ministério é um pouco diferente disso. É no sentido de que, sim, é um setor que é livre à iniciativa privada, é um setor no qual convivem instituições públicas, instituições privadas com fins lucrativos, instituições privadas sem fins lucrativos, instituições filantrópicas, confessionais, comunitárias. E o Ministério da Educação precisa avaliar, por um lado, todos os cursos de forma isonômica, mas, por outro lado, precisa entender que existe uma realidade fática diferente, muito grande, nas diferentes modalidades e naturezas jurídicas de instituições de educação superior que existem hoje em dia. Então, a situação fática é posta. O Ministério, desde o ano passado, não tem autorizado novos cursos de direito. O protocolo para cursos de direito está fechado desde 2013, o protocolo está fechado, porque o Ministério, como eu mencionei anteriormente, está reformulando toda a política regulatória do ensino jurídico. O que significa reformular toda a política regulatória? Vão ser reformulados os critérios de abertura de novos cursos, os critérios de reconhecimento dos cursos já existentes, os critérios de definição de número de vagas, a diretriz curricular dos cursos, tudo isso está sendo discutido neste momento. O nosso prazo final, dado pelo Ministro da Educação, é até julho. A partir de 1º de agosto, o protocolo dos cursos será novamente aberto, com as regras publicizadas, discutidas e claras. Existe um grupo formado, foi uma iniciativa originalmente da OAB, que fez um acordo de cooperação técnica com o Ministério, e depois, quando o grupo foi institucionalizado e veio para a Secretaria de Regulação, onde eu trabalho, nós convidamos outros setores para compor esse grupo de trabalho, porque, como eu mencionei, a gente entende que a OAB representa apenas uma das profissões para a qual o egresso de um curso de Direito pode se interessar por exercer. Então, nós temos representantes da AGU, nós temos representantes da Associação Brasileira de Ensino Jurídico, professores da USP, da UNB, da Federal Fluminense, nós trazemos consultores para matérias específicas, e nós formularemos uma proposta que, no que concerne as competências da Secretaria e do Ministério, será aprovada por lá, e no que concerne as competências do CNE, notadamente as diretrizes curriculares nacionais, será encaminhada ao CNE. Então, senador, respondendo à sua pergunta, o Ministério tem consciência de que precisa atuar de forma mais efetiva com relação aos cursos de Direito. Como eu mencionei antes, o exame que hoje em dia é existente, que é o ENAD, e o conceito resultante dele, ele é trienal. Em 2007, houve uma supervisão com relação aos cursos de Direito que obtiveram resultados insatisfatórios. Naquele ano, foi uma supervisão que foi feita em parceria com a AB, que combinou o resultado do ENAD com o resultado das instituições do exame da ordem. A gente verificou uma certa correlação entre as instituições que obtiveram notas piores no ENAD com as instituições que tiveram um número mais baixo de aprovados no exame da ordem. Infelizmente, não tenho os números de cabeça, mas mais de 50 cursos entraram em supervisão, muitos tiveram suas vagas reduzidas. Em 2011, após a divulgação do ENAD de 2009, CPC de 2009, nós colocamos mais 130 cursos em supervisão, vários tiveram suas vagas reduzidas, vários tiveram sua oferta suspensa, e agora, no final do ano passado, como eu falei, a gente fez uma supervisão um pouco diferente, acho que mais de 70 cursos entraram em supervisão e 38 deles tiveram as vagas suspensas, que não é uma penalidade, porque é uma medida cautelar antes da decisão final do processo, mas é um instrumento mais severo que o Ministério da Educação tem hoje em dia positivado em suas mãos para atuar. Hoje em dia, como eu falei, o setor se expandiu muito. Não vou aqui me lamentar que, enquanto o setor se expandiu 3 vezes, a nossa equipe se reduziu 3 vezes, mas é fato. E a gente está procurando constituir novos instrumentos que ajudem o Ministério da Educação a atuar da forma mais efetiva num setor cada vez mais diversificado, cada vez maior, e um setor que, pelas perspectivas do governo e pelas necessidades do país, precisa crescer muito mais. O Plano Nacional de Educação, que está sendo votado aqui no Congresso, prevê praticamente uma duplicação do número de matrículas no ensino superior. Obviamente que essa duplicação não será no curso de Direito apenas, mas a gente precisa arrumar, construir instrumentos fortes e eficazes para que essa expansão possa ser feita de forma qualificada, controlada, e que os padrões de qualidade sejam respeitados. Por isso, a gente tem um projeto de lei em tramitação na Câmara que propõe a criação de uma autarquia que dê ao setor de regulação da educação superior os insumos e os instrumentos mais eficazes para que a gente consiga atuar nesse mercado tão diversificado. Lembrando que, antigamente, as instituições praticamente eram ou públicas, ou comunitárias, ou confessionais. E, hoje em dia, a gente tem mais 50% de instituições superiores privadas, que o Ministério não vê, não tem uma preferência por uma ou por outra. Mas é uma realidade diferente, que exige, talvez, instrumentos novos que a gente possa interferir um pouco mais na... Não interferir, mas que a gente tenha uma forma maior de talvez responsabilizar pessoalmente algum diretor que possa ter cometido alguma irresponsabilidade, improbidade, irregularidade. Então, esse projeto é muito importante para nós, porque hoje o Ministério possui muito poucos instrumentos consolidados, positivados, capazes de atuar de forma mais eficiente. A gente tenta fazer o que a gente consegue, a gente tem trabalhado muito, o direito é um dos cursos que está no cerne da preocupação da Secretaria. E é isso.
Obrigado, Luana Maria Guimarães Castelo Branco. Concedo a palavra ao Lúcio Flávio Gonzaga Silva, conselheiro federal da Medicina.
Senhor presidente, eu queria aproveitar esse segundo momento, né, para agradecer o convite do senhor, da Vossa Excelência, do senador Paulo Paim, né, do Conselho Federal de Medicina, estar aqui hoje. Foi uma oportunidade que eu levarei para nossa plenária, né, como uma oportunidade importante. Nós estamos num processo de construção de como avaliar os egressos de nossa escola de medicina. Isso aqui, esse debate, presidente, eu acho que é de extrema importância. A nossa presença aqui, a gente vai levar o que ouviu, que aprendemos aqui, não é? E para que sirva como nessa construção desse processo de avaliação. Também foi um momento que nós aproveitamos para denunciar essa questão da proliferação de faculdade de medicina no nosso país, não é? Preocupado que está o Conselho Federal de Medicina, as entidades médicas, os conselhos regionais, com a qualidade da formação do nosso médico. Não é o médico que vai cuidar da sociedade, que vai cuidar do nosso povo, que vai cuidar dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos familiares, né? Então, realmente, é uma preocupação central das entidades médicas, do Conselho Federal, capitaneado aí pelo Conselho Federal de Medicina. Então, eu concluo agradecendo, né, e estamos à disposição de contribuir de alguma forma para esse debate. Muito obrigado.
Obrigado, Lúcio. É também um prazer tê-lo aqui. Com a palavra, o senhor William Jones, presidente nacional da Ordem dos Bacharéis do Brasil.
Alô? Senhores, eu cada vez mais, depois de tantos anos de luta, de estudos, que levar ao conhecimento do senador Paim, que eu passei no exame, fiz uma peça perfeita. Aliás, eles não deram para tirar os pontinhos da peça, exigiram, disseram que eu não coloquei tempestividade num caso recente. Ou seja, eles queriam que eu falasse para o juiz: ô, doutor, daqui 5 anos vai prescrever, então estou colocando agora, tá? Absurdos para derrubar. E sem contar as pegadinhas. Eu gostaria de saber se o representante da OAB fez o exame, se ele foi aprovado no exame, que nota ele foi aprovado, e se ele faria um exame publicamente, com todas as pegadinhas, se ele passaria. Isso para todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos senhores. Quem nessa casa abriria a mão de 80 milhões de reais por ano sem ter que prestar conta para ninguém? Levante o braço, por favor. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os senadores, e principalmente para os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, se eles conhecem o desemprego e suas consequências. Porque se um deles disser que conheço e ainda insiste nessa ganância, Eu sinto pena dele. Eu tenho pena. Volto a repetir. Se eu puder escolher entre o céu e o inferno, eu escolho o céu. Mas quero ir lá e falar com ele, para ele saber o que é essas consequências. São devastadoras. Eu acompanho todo o Brasil. E, para concluir, senador, tem um e-mail que já foi entregue para todos os deputados. Que a OAB disse que meu caso é pessoal. Fiz a peça perfeita. Lamentavelmente, não deu tempo de responder as perguntas. Porque é humanamente impossível. Ninguém passa. Ali é pedra, sorteio. É impossível. Como que um advogado pode fazer? Praticamente que 5 peças, 5 petições em 5 horas. Porque é uma ação, uma peça e 4 questões fundamentadas. Só falta o cabeçalho ali, o resto tem que fundamentar. 5 horas é impossível, ninguém vai fazer. Ou você faz uma boa peça, ou você vai pesquisar as perguntas. E mesmo para você fazer uma boa peça, vai ser difícil. Você vai fazer uma peça com o mínimo possível. Sem computador. O único lugar do planeta, o único operador do direito que não usa computador é o bacharel. Eles falam que os Estados Unidos tem exame, tem estado que tem sim. Chega lá, tem um computador, tem tudo certinho. Aqui não pode. O exame é elaborado com fins de reprova em massa. E cada vez eu chego mais ainda a essa conclusão. Vendo o ministro da Educação, pela voz da sua representante, começa, é um absurdo, já mostra claramente que desconhece a legislação, não tem preparo. O artigo 5º, 13 diz, é livre o exercício de ofício da profissão conforme lei estabelecer. Qual lei? O estatuto de uma entidade de classe? Ou a lei que rege e das diretrizes da base da educação nacional, que por sinal é posterior ao estatuto da OAB? Quando existe, e pô, a OAB deveria saber que uma lei de 96, que discute o mesmo, ele neutraliza a lei anterior. E parabenizo a Cromesp de São Paulo pelo exame que eles fazem aos médicos. Que no começo houve mal entendido, até nós entramos dando força para a contrariedade deles. Porque o objetivo ali é medir as escolas. Procede o que eu estou dizendo? Para medir as escolas e não punir os médicos. Porque nenhum foi punido. Então eu parabenizo. E o objetivo é dinheiro, sim. E volto a repetir. A sociedade quer saber aonde vai esses bilhões de reais. Volto a fazer um apelo, os 750 mil advogados, que acabem com essa ditadura, que eles exijam eleição direta, para que eles tenham a chance, para que nós tenhamos o prazer de ter grandes crânios com liberdade de chegar nessa cadeira. Porque quanto mais liberdade, mais opção vai ter, opções serão de melhorar qualquer, não só na OAB, como em qualquer setor. Então, deixo aqui esse apelo e peço, sabe, encarecidamente, e eu dou uma sugestão para a OAB. Todo mundo pode, todo cidadão sem preparo pode entrar com ação na pequenas causas, menos o bacharel, ele é processado. Qualquer ignorante, analfabeto, pode chegar lá e protocolar uma ação. Ele não pode, porque senão ele é processado. Por que não deixá-los trabalhar nas pequenas causas? Eu estive, fiz um projeto de lei, entreguei para a assessoria do senador Cristóvão Buarque, estive conversando com ele, falou, eu aprovo esse processo, esse projeto, para regulamentar a profissão do bacharel. Posso falar isso publicamente? Pode falar. Cheguei com, salvo engano, José Carlos, o assessor dele, falou, ó, um projeto que eu fiz para legalizar, tá aqui, assim, ó, tá. Conversei com ele, entreguei, depois conversei com ele, liguei, conversei. Não tenho interesse nesse projeto. Sou conselheiro da OAB. Eu falei, mas não é o senador que decide? Bom, ele vai ficar sabendo com quem ele estará contra. Para mim. E liguei depois para a Regina, para a sua assessora, e falando, tocando nesse assunto, que não era inconformável um negócio desse. Ou seja, é dinheiro, sim. E os políticos desse país, que se a presidente Dilma pensasse um pouco mais no social, com uma canetada ela ia dar centenas de milhares de empregos e abriria centenas de novas vagas no supermercado, farmácia, que é onde eles estão trabalhando. Então, Senadores, pensem no social. É grave, estão se matando. Estão dilacerando famílias. Pensa, libera eles para trabalhar, pelo menos, nas pequenas causas. Aí, eles vão até ter o dinheiro para pagar os R$200, que eles pagam uma micharia para a sala de aula do interior. Que não tem conforto nenhum, uma cadeirinha. E conheço donos de escolas que vão parar porque não tem condições do que eles pagam. Então, é só conversa, é mentira, é grana. É R$80 milhões por ano à custa da miséria, do desemprego e de famílias que estão aí sendo dilaceradas por esse país porque a esposa acha que ele é incompetente e ele não é. É pegadinha, é só pegadinha. Ele é feito colaboração para reprova em massa. Hoje, não vão mais ser ingênuos de discutir a legislação. Depois do que houve no STF... Não discute mais. Falou, está falado, não discute. Constituição, não. Um absurdo, um absurdo. Eu quero voltar a ver a criança cantar o hino nacional no meu país. Eu quero voltar a ver as pessoas conversando na rua, na calçada. E é absurdo e mais absurdo. Então, hoje, o caso é social, senador. Eu vejo que você fala com clareza. E eu vejo que você fala, até vejo o senador Mocca aqui, até tem um equilíbrio, sempre, precisou até justificar que não é advogado, em defesa da OAB. Nós sabemos que a OAB é um órgão fundamental. Mas em um país sem direção, o país é fundamental, mas e a direção? Temos que pensar nessa classe, são centenas e milhares de brasileiros passando necessidade, vítima de doença, para enriquecer, sabe lá quem? Queremos saber onde é que está esse dinheiro. Peço essa gentileza aos senhores, peço ao Brasil a mobilização total, porque nós estamos falando de centenas e milhares de famílias, crianças que estão padecendo, famílias que estão sendo dilaceradas, e pagando jatinhos para baixo e para cima, se bem que eles trabalham gratuito, eles não têm salário, até entendo isso daí, deve pagar até a gasolina lá. Hoje já virei pejorativo.
Oi, por favor.
Eu já virei pejorativo, me perdoem, porque eu estou olhando por causa das crianças que estão passando necessidade nesse país. Muito obrigado.